DW. Jornal da Noite.
10º Congresso do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, várias vezes adiado por ordens judiciais, já pode ser realizado, segundo o presidente da Comissão Preparatória do Congresso.
Só faltam questões logísticas que nós temos que resolver. É uma questão de dias. Então não faltam meses, faltam alguns dias.
Em Angola, o dinheiro para a campanha da Casa CE é retido pelo Banco BPC da província de Cabinda.
Reunimos a nossa massa militante e viemos hoje aqui em peso para ver se a direção do BPC aqui em Cabinda contactasse a direção nacional do BPC a fim de resolver esse problema por causa dos dias que estão a passar da campanha. Nós somos uma instituição que temos que fazer campanha.
E na província moçambicana da Zambésia, a população de Nyasung está indignada com a empresa chinesa que explora areias pesadas na região.
Estamos a sofrer muito. Queremos que o governo arranje a maneira de nos ajudar. Isso, assim, muita gente, mãe de grávida, que vai no hospital de Shirimane, saindo daqui, tem um grande sofrimento.
Estes são os destaques desta terça-feira, 2 de agosto de 2022. Eu sou Tainá Mansani e você ouve a DW África. Boa noite. Na corda bamba, desde fevereiro, o 10º Congresso do PAIGC já pode, segundo a Justiça, ser realizado. O Tribunal de Relação da Guiné-Bissau considerou ontem improcedente um recurso interposto pelo alegado militante Bolon Conté. Era o que impedia o PAIGC de realizar o seu congresso, sucessivamente adiado desde fevereiro por ordens judiciais. No estúdio, hoje, falamos com o presidente da Comissão Preparatória do Congresso, o senhor Manuel dos Santos Manecas. Já não há obstáculos, o congresso do PAIGC finalmente avança.
É verdade, já não há mais nenhum impedimento e vamos fazer o congresso o mais depressa possível. Só faltam questões logísticas que nós temos que resolver. É uma questão de dias. Então não faltam meses, faltam alguns dias.
E já há uma data marcada?
Ainda não, mas será a meados de agosto.
O PAIGC concorda que Bolon Conté teria agido de má fé. Por quê?
Porque é verdade. Todos os elementos necessários para confirmar isso, que de facto tem a tentar adiar-nos o Congresso por motivos não jurídicos, mas políticos.
O que ainda falta para concretizar o 10º Congresso do PAIGC?
Um Congresso congrega cerca de 1.500 pessoas, que carece de alguma preparação. É toda a logística que é necessária para fazer isso. Os delegados estão espalhados pelos 4 cantos do país, devem vir para Bissau. Temos que tratar de problemas de alojamento, de alimentação, etc. Da logística ligada a esse problema. Mas não há mais nenhum impedimento jurídico ou outro.
E em relação aos candidatos à presidência, Domingos Simões Pereira será o único candidato à presidência?
Eu acho que não. Há outras pessoas que se estão a apresentar como candidatos potenciais ou possíveis, que aparecem por aí para terem credibilidade só quando chegarem ao Congresso e disserem que nós somos candidatos e apresentarem uma moção de estratégia para ser aprovada ou não pelo Congresso. Agora apareceu um antigo vice-presidente do partido que tinha abandonado o partido há já vários anos e quer candidatar-se também. Vamos a ver. Todas as pessoas que se quiserem candidatar ao lugar de presidente do partido e que reunirem as condições necessárias e suficientes, é óbvio que nós vamos deixar fazer. Nós não vamos obstaculizar ninguém. Absolutamente ninguém. Mas como eu lhe disse há bocadinho, a candidatura faz-se no Congresso, não fora dele.
Mas há nomes que o senhor possa adiantar, além de Domingos Simões Pereira?
Por exemplo, João Bernardo Vieira, Otávio Lopes, Raimundo Pereira, e podem aparecer outros.
E o PAIGC está confiante na realização das legislativas de dezembro?
O tempo é tão escasso que eu não creio que se façam as legislativas em dezembro. Porque ainda falta completar pelo menos o recenseamento, ou fazer de raiz. Isso leva tempo e estamos durante a época das chuvas, em que o trânsito em algumas regiões é problemático. E as chuvas só terminam em outubro. Eu não estou a ver que se consiga, de um ponto de vista logístico até, realizar as eleições em dezembro. Se as legislativas forem justas e transparentes, eu não tenho dúvidas que o PAIGC vai ganhar. Essa é a minha percepção. Não estou a falar em nome do PAIGC, estou a falar em nome de Manuel Santos.
Ouviu uma entrevista com Manuel dos Santos, conduzida por mim mesma, hoje esta noite. Hoje perguntamos sobre este tema aos nossos ouvintes e internautas. Acha que será desta que o PAIGC realiza o seu 10º congresso? A Dulay Candé escreveu-nos: penso que para que desta vez seja uma realidade, primeiramente, o líder do PAIGC tem que trabalhar neste sentido para a realização do congresso, presumimos. Nada poderá garantir que não tenham outros grupos para desestabilizar o congresso do PAIGC. Já Aris Cacinda Cacinda escreve: bem haja que desta vez o congresso seja para valer. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o partido no poder, o MPLA, rejeitou que haja uma subida de tom na campanha política, em particular no que respeita à UNITA, defendendo que as eleições devem ser uma festa de democracia, citamos, e que cada angolano se expresse livremente. Ontem, o secretário do MPLA para os assuntos políticos e eleitorais, João Ju Martins, admitiu ter estado num encontro com o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, mas desmentiu que tivesse sido abordada uma possível transição política pós-eleitoral e considerou que só um lunático, citamos entre aspas, poderia pensar em derrotar o MPLA, partido que governa Angola desde a independência em 1975. Ainda em Angola, o presidente João Lourenço aprovou em vésperas do executivo entrar em gestão corrente 230 milhões de euros de créditos não orçamentados, nos quais mais da metade para investimentos em Benguela, Luanda e Namibe. Os créditos adicionais suplementares estão contemplados em decretos presidenciais publicados no Diário da República de 23 de julho, mas que a agência de notícias Lusa teve hoje acesso. O presidente do Standard Bank Angola considerou que a insegurança em Moçambique é o maior impedimento a um fluxo maior de investimento nesse país. Segundo o banqueiro, citamos, há confiança no potencial que Moçambique tem para o futuro, mas existem alguns desafios, nomeadamente a segurança, que é fundamental e que tem de ser ultrapassado. Este desafio tem de ser ultrapassado, segundo ele, para permitir estes grandes investimentos. O Serviço de Imigração de Moçambique vai realizar um censo para avaliar a condição de legalidade de estrangeiros no país, informou hoje o diretor-geral da entidade. Segundo a fonte, será a primeira vez que o país realiza este tipo de recenseamento, cujo objetivo principal é o controle da legalidade dos estrangeiros no país. Ainda sobre Moçambique, o Ministério das Finanças da China anunciou a eliminação das taxas alfandegárias para 98% dos produtos importados de 16 países em desenvolvimento, incluindo-se Moçambique, a partir de 1º de setembro. Também o Japão assinou hoje com o governo são-tomense a doação de mais de 1.150 toneladas de arroz, avaliadas em mais de 1,4 milhões de euros, com vista a contribuir para a segurança alimentar no país. A União Europeia retirou 9 militares da lista de 21 pessoas alvo de sanções por envolvimento no golpe de Estado de 12 de abril de 2012 na Guiné-Bissau. O presidente de Cabo Verde pediu hoje celeridade à justiça no caso do deputado detido que perdeu seu mandato. José Maria Neves fez o apelo sobre o caso que envolve o deputado e advogado Amadeu Oliveira, detido há um ano, e que viu o parlamento suspender-lhe o mandato.
DW Deutsche Welle.
Continuamos a falar sobre as eleições em Angola, onde a campanha eleitoral começou há 10 dias, mas a coligação Casa CE em Cabinda diz que não tem tido acesso à sua conta bancária e, por isso, tem sido prejudicada. É nessa conta que estará o dinheiro para financiar a campanha da coligação na província. Mas há várias semanas que a conta está bloqueada. Esta terça-feira, os militantes da Casa CE foram protestar para a frente do banco. A reportagem é do correspondente da DW África, Simão Lelo.
Dezenas de militantes da Casa CE protestaram esta terça-feira em frente à agência bancária do Banco de Poupança e Crédito, em Cabinda, contra o bloqueio da conta da coligação na província. Exibiam cartazes com dizeres como BPC, desbloqueia já a nossa conta. Em declarações à DW, o secretário-executivo nacional adjunto José Osvaldo Tembo, que trabalha neste momento em Cabinda como coordenador da campanha, disse que o bloqueio já se prolonga há várias semanas, tendo havido um vai-e-vem de encontros com o banco.
Como não estávamos a encontrar um ponto de consenso, reunimos a nossa massa militante e viemos hoje aqui em peso para ver se a direção do BPC aqui em Cabinda contactasse a direção nacional do BPC a fim de resolver esse problema, por causa dos dias que estão-se a passar da campanha. Nós somos uma instituição que temos que fazer campanha.
Segundo a Casa CE, é na conta bloqueada que está o dinheiro para realizar as atividades da campanha. Para as eleições deste ano, o Estado angolano deu a cada partido político e coligação um valor equivalente a 2,5 milhões de euros para o financiamento da campanha eleitoral, valor que é depois distribuído pelas províncias. Para José Osvaldo Tembo, da Casa CE.
Isso é sabotagem ao nosso trabalho. Como sabem que em Cabinda da Casa CE tem muita aceitação, então fazem essas coisas. Isso ocorre. Sabotam-nos.
Contactado pela DW, gerente da agência bancária em Cabinda, Vladimir Luemba, disse que tudo não passa de um mal-entendido. Segundo o responsável, o problema terá tido a ver com o destino do pagamento do dinheiro da campanha. O dinheiro terá ido para uma conta desativada do Palma, um dos partidos que integra a Casa CE, e não da própria coligação, algo que terá feito soar os alarmes no banco.
Nós não temos como adivinhar a conta do Palma, nem da Casa CE, se não for por instrução de próprio ordenante.
O protesto à frente da agência bancária demorou 8 horas, mas a espera compensou para os militantes. Segundo o gerente do banco, Vladimir Luemba, a situação foi resolvida.
A situação já está resolvida. Temos que trabalhar com a nossa direção das operações para regularizar a situação.
A transferência do dinheiro da conta de Palma para a Casa CE deverá demorar mais algum tempo. Tempo de campanha que a Casa CE diz ser precioso. Da província mais a norte de Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
A população de Nhansung, na província moçambicana da Zambésia, diz que está indignada com a empresa chinesa que explora areias pesadas na região. Em troca da exploração, uma das promessas foi reabilitar estradas e construir pontes melhoradas. Mas todos esses projetos continuam a ser uma miragem. Nosso correspondente Marcelino Mueia é quem traz os pormenores.
É um problema que se arrasta há 3 meses. As obras de melhoramento das estradas e pontes prometidas à população de Nhansung estão paradas. O empreiteiro terá abandonado os trabalhos. Vários residentes mostram-se indignados e, em declaração à DW, alertam que há pessoas que estão a morrer por causa das dificuldades em transportar doentes graves para o hospital. Américo Mendes, residente da ilha de Olinda, em Nhansung, pede ajuda urgente.
Estamos a sofrer muito. Queremos que o governo arranje a maneira de nos ajudar. Isso, assim, muita gente, mãe de grávida, que vai no hospital de Shirimane, saindo daqui, é um grande sofrimento.
Desde 2014 que a empresa Africa Great Wall Mining Company explora areias pesadas em Nhansung, principalmente na ilha de Olinda, em troca de exploração, uma das promessas era de reabilitar a estrada e construir pontes melhoradas na via principal da localidade de Shirimane. A empresa diz que a culpa pela paragem das obras não é dela. Em conferência de imprensa esta terça-feira, o porta-voz da empresa mineradora em Nhansung, Carlos Mico, passou a culpa ao empreiteiro. Mico diz que a concessionária chinesa precisa de apoio governamental para fazer cumprir os contratos e garante que a empresa fez a sua parte.
O contrato foi de 2 milhões, foi pago mais da metade, 67,5% do valor. Sempre que nós tentamos solicitar para sabermos, dar-nos o cronograma de quando vai terminar, ele promete a dizer que vai nos enviar e até agora ainda não temos nenhuma resposta por parte do empreiteiro.
Segundo o porta-voz da Africa Great Wall Mining Company, as obras de reabilitação de 5 km de estradas e pontes começaram em novembro do ano passado e deveriam ter demorado apenas 2 meses. A DW não conseguiu falar com o empreiteiro acusado de abandono. No entanto, Jorge Manjauira, um dos encarregados pela reabilitação das estradas em Nhansung no âmbito de exploração de areias pesadas, diz que a culpa do que está a acontecer não será apenas do empreiteiro.
O combino era para ultimar esse ponto para 2 meses. Uhum. O problema é empreiteiro ou manja chinês, porque está esperando material. Empreiteiro não aparece. Ele está dizendo nós está fazendo negócio com a China para receber dinheiro e vir pagar essas zonas. De dia 27 de novembro até agora, nós não recebemos dinheiro.
Em 2017 e 2018, a falta de entendimento em relação aos ressentimentos por causa da exploração de áreas pesadas levou a população a rebelar-se contra a empresa e as forças de intervenção rápida. De Climane para a DW, Marcelino Moeia.
DW. A sua voz da Alemanha. DW. Notícias.
É um tema que está a marcar a atualidade internacional. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, desembarcou em Taiwan hoje para uma visita que ocorre apesar de incisivos alertas da China sobre possíveis consequências militares e diplomáticas da iniciativa. Nancy Pelosi é a mais alta representante americana a visitar a ilha em 25 anos, mas o regime de Pequim vê o gesto como apoio à independência de Taipei. Por sua vez, a Rússia defendeu que a China tem o direito de tomar as medidas necessárias para proteger a sua soberania, citamos, classificando como evidente provocação a visita a Taiwan de Pelosi. Os Estados Unidos proibiram hoje a entrada no país de 893 funcionários russos e impôs sanções a vários oligarcas e empresas da Rússia devido à sua relação com a guerra iniciada por Moscou na Ucrânia. O presidente norte-americano Joe Biden está a ser elogiado pelo ataque de drone que matou o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, mas também criticado pelo fato de o terrorista ter sido encontrado no Afeganistão. A morte de um dos terroristas mais procurados pelos Estados Unidos, que ajudou a planear os ataques de 11 de setembro, aconteceu pouco antes de ser completado um ano desde a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. A operação foi considerada desastrosa e levou ao regresso dos talibãs ao poder. O Mali deu hoje 72 horas às forças estrangeiras que se encontram no aeroporto de Bamako para deixarem o local, saindo da base que serve de apoio logístico a militares estrangeiros, incluindo as Nações Unidas. A polícia sul-africana deteve hoje mais 46 pessoas na região mineira de Krugersdorp, oeste de Joanesburgo, onde no fim de semana foram violadas coletivamente 8 jovens raparigas. Um ex-vice-líder do grupo extremista Al-Shabaab foi nomeado ministro do novo executivo da Somália, o que é visto como uma oportunidade de persuadir os combatentes do movimento e pôr fim à violência.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao nosso habitual Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes e internautas através da rede social Facebook: acha que será desta que o PAIGC realiza o seu 10º congresso após sucessivos cancelamentos? Alguns comentários nos chegaram. Edmércio Pimentel escreveu: seria bom que seja mesmo dessa vez a realização desse congresso, que é visto como um encontro magno. Também não é menos verdade que ainda algumas águas beliscam correr debaixo da ponte. Escreveu Edmércio Pimentel, concluindo: bem haja a todos. Lafo Baldé disse: desta vez o PAIGC vai poder organizar o seu congresso, ninguém pode substituir os tribunais e assim que funciona o Estado de Direito Democrático. Lafo Baldé também acrescentou: o povo guineense é um povo pacífico, devemos acreditar na nossa justiça, investir para poder resolver muitos problemas de qualquer natureza, sejam eles sociais, políticos e culturais. A nossa justiça está de parabéns, foi o que escreveu Lafo Baldé. O Samani Camará disse: não devem existir corpos estranhos no jogo político democrático, embora na Guiné-Bissau tudo é possível em nome da ordem superior. Com este comentário, colocamos um ponto final neste jornal, que teve a apresentação de Taina Mansani e edição de Guilherme Corrêa da Silva. Agradecemos aos nossos ouvintes internautas pela participação, desejamos uma boa noite e lembramos, retornamos logo mais com o nosso Jornal da Manhã. Com o nosso habitual Jornal da Manhã. Até lá, tenha uma excelente noite.